Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo bem aí? Podemos entrar? Que bom que a gente se encontrou aqui por acaso ou porque você já estava aí. Que bom que estamos juntos. Essa é a sua Rede Positiva de rádio aqui na internet, todas as plataformas de podcast, também ao vivo, você aí pela Rádio Positiva, você aí por sua rádio, você aí especialmente que está com a gente, não importa o meio pelo qual você recebe, mas a gente está aqui pela conexão humana, pelo coração, pela alma, pelas ideias, pelas reflexões, pelas afinidades, pelas possibilidades para trocar ideias. É isso aí, para enriquecer a nossa história com o que você colabora, com o que eu colaboro, com o que a gente pode fazer hoje pelo mundo, hoje. Pode ser pelo seu mundo, primeiramente. O que é que você vai fazer pelo seu mundo hoje? É mais uma semana, tamo junto. Estamos aqui para usufruir de todos os recursos, todos os bens aos quais a gente tem direito. Também cumprir com as nossas obrigações, tudo aquilo que a gente combinou. E também colaborar, cooperar, tá junto, é isso aí, tá junto é que é bom. Vamos nessa então? Vamos começar mais um dia, mais uma semana? Vamos fazer aquilo que tem que ser feito direito? Chega para esse dia aí com a sua melhor versão, com o seu melhor papel, né? Com a sua verdade, com a sua ética, com a sua vontade, com o seu sonho. Chega com a sua disposição, com a sua determinação, com a sua energia, que vai ser bom. O dia vai ser bom. Você que hora marca o seu relógio aí? Você que me ouve agora, você que me ouve não sei que horas. Mas enfim, não sei quanto tempo falta para terminar o seu dia, para você voltar para a cama. E até lá você tem o que fazer. É isso aí. Coloque em prática seus sentimentos, suas ideias, tudo isso que você já sabe que é bom para você e para o mundo, para o outro, para dar tudo certo. É isso aí, eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Diga aí, Roberta, o que é que tem para hoje?
E segundou, feliz dia novo! Hoje é 8 de novembro, Dia Mundial do Urbanismo e Dia do Radiologista. Hoje aqui é dia de Insight com o professor Daniel Carvalho Luz e o Momento Insight. Bora começar, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bora começar então a semana, a vida segue, vida que segue... Pois é, final de semana foi aí, né, inundada essa comoção nacional em função da perda de um artista que falava com as emoções de milhares de pessoas, então não tem como não sentir a dor, já está sendo lembrado aqui no chat aqui, por gente que nos ouve lá do Maranhão, né, mas muito, enfim, a gente tem que elaborar isso aí, as perdas, e seguir em frente, lidar com as emoções, lidar com as dores, fazer o luto, e nem sempre o luto é de alguém que está perto, mas é um luto, é isso aí, esse impacto que a gente tem quando algo fora do previsto, especialmente quando uma pessoa tão jovem, tão vibrante, sai do fluxo, sai dessa proximidade, isso impacta a nossa vida de um jeito, impacta a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, e assim a gente vai elaborando também o que que a gente faz com a nossa vida, o que que é importante, que afinal de contas a finitude existe. É natural que a gente deixe um dia esse mundo, mas não é natural que isso aconteça muito antes da hora, né? Mas vamos lá, coragem é a palavra-chave, a agenda, a atitude de hoje. Pessoa que não tem medo de nada é tão poderosa quanto aquela a quem todos temem, diz o poeta Schiller. Pessoa que não tem medo de nada é tão poderosa quanto aquela a quem todos temem. Hoje, segunda-feira, então, é dia de Daniel Carvalho Luz aqui. É dia de Insight. Deixa eu ver aqui. Vamos falar hoje do que, hein, Daniel? Sobe aqui para a gente saber se está tudo bem com a sua conexão. Feliz dia novo, Dom Daniel. Tudo certinho?
Bom dia, feliz dia novo.
Então, quer dizer, eu peguei.
Hoje o papo é sobre o tempo, né?
Hoje a bola está no nosso campo, né?
É isso aí.
No nosso campo não, né? É, a gente escolheu aqui, para falar para você que está acompanhando a gente do Insight hoje, um texto, a gente já roda sempre o texto da segunda-feira, eu já gravo isso e já deixo rodando no fim de semana para você refletir e falar sobre tempo, oportunidade. Não é que a gente vai falar de gente do meu tempo, é de todos os tempos, né? Quem está vivo está no seu tempo, né, Daniel?
É, isso aí. Nem tão velho, nem tão jovem, né? No seu tempo.
Né? É, o importante é você se apropriar do seu lugar, das questões do seu tempo. E as questões do seu tempo não são as questões da sua juventude. As questões da juventude hoje, de uma maneira geral, são as questões de todas as pessoas que estão vivas. É, ela tem a questão própria, individual, né? da sua geração, né? Mas não quer dizer que não esteja conectada às preocupações de todos nós que estamos ocupando o mesmo espaço nesse planeta, consumindo os mesmos recursos, disputando os mesmos lugares, os mesmos postos como das oportunidades de trabalho, e é isso que importa. Né, Daniel? Estamos aí trabalhando. Cara. Nós que já estamos com mais passado do que futuro, também estamos aqui ocupando espaço, certo?
Você sabe que eu nunca vou esquecer aquela conversa que nós tivemos quando eu falava da juventude, da garotada de 20 anos, aí você falou, nós também só temos 20 anos, né? Eu nunca vou esquecer, cara, porque eu me senti naquele momento muito jovem, eu falei, pô, Irineu tá achando, né, que eu tenho uma mentalidade jovem, né, um pensamento jovem, e aí falou, não, só te resta 20 anos, né?
Pois é, não é a questão do tio Suquita, de alguém que quer ser jovem, né, é o tempo, é aquela famosa clássica reflexão do Galileu, né, quando perguntaram quantos anos ele tinha, ele falou, sei lá, 8, 9... Mas como assim? É, o que eu vivi eu já não tenho mais. São moedas gastas. Então é a perspectiva que importa para a gente. E essa é a matemática que a gente faz e a gente precisa fazer para saber o que é próprio para cada fase, né? Já diz lá o Eclesiastes, já tem textos tão importantes para lembrar a gente né? do tempo de cada... O tempo de cada hora, inventando uma expressão aqui, de cada momento. Mas enfim, vamos falar sobre isso. Você aí está em que fase da vida? Vamos chamar assim, está em que fase? Está usando o seu tempo bem? Está vivendo a vida que você quer viver? Você não precisa abandonar a vida antes da vida te abandonar, né? Então vamos pensar no que você pode fazer. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu tenho o texto do Insight para entrar aqui no Insight 1. Daniel, você captou aí alguma notícia para dar a primeira notícia antes de entrar nos portais por aqui?
Sim, tem uma notícia que eu acho que tem muito a ver com o mês de novembro, né? O novembro azul. Diz assim a notícia, proteína que impede a evolução do câncer de próstata é descoberta nos Estados Unidos. Cientistas dos Estados Unidos descobriram uma proteína capaz de impedir a evolução do câncer de próstata. É uma notícia excelente, uma notícia boa, em pleno novembro azul, né? Então, a notícia para nós, né?
Porque no caso dos homens, o câncer de próstata, assim como o câncer de mama, é um tipo de câncer que, se detectado, né, ele é tratado 100%. Por isso que se exige, faz essa campanha de conscientização para que os homens tenham uma rotina médica, como as mulheres. É claro que vai além disso, né? Vai para outras áreas da saúde também. Mas ela começou como essa campanha do câncer de próstata. Mas que bom que a ciência vai evoluindo também. Mas você aí se cuida, tá, garotão? Tá, bonitão? Quer manter essa saúde aí, viver muito tempo? Então, presta atenção com o que está acontecendo. Cuide-se bem, porque aí você vive melhor todas as fases da sua vida. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, ele não só. Volto já, Daniel. Eu vou lá então ver as notícias e já volto com o Insight, tá bom? Vamos olhar aqui para os portais, começando pelo jornal Estadão, nessa manhã de segunda-feira. Bico avança no país e paga cada vez menos desde 2019. Número de brasileiros sem carteira assinada com ganho mensal de até um salário mínimo aumentou em 2 milhões. Ministro da Justiça reduz repasse de verbas para São Paulo, Rio e Minas Gerais e reforça Distrito Federal. Anderson Torres refez metodologia de distribuição dos recursos, reduzindo cotas de estados populosos e com altos índices de criminalidade. Houve reação no Congresso. Desenvolvimento econômico e sustentável ganha força em comunidades na Amazônia. Era só que interessante para você ler no Estadão. Fazenda já consegue reduzir as emissões de metano no Brasil. Editorial do Estadão está aqui, ó. Novo surto na Europa lança luz sobre a importância da vacinação. A diferença que a vacina faz. Publicado nessa segunda-feira. É isso aí, ó. Está se liberando máscara, está se autorizando aglomeração, vem aí Réveillon, Carnaval. O que não quer dizer que você não deva tomar cuidado, hein? Você vê, tem alguns lugares aí que estão chamando a atenção. Então você é responsável por cuidar da sua vida, você é responsável por tomar cuidado para se proteger e para proteger quem vive perto de você. E claro, vacina sempre, né? Fazer aqueles doidos que já foram lá ameaçar a Anvisa. Uma vez que agora a vacinação vai para crianças de 5 a 11 anos. É claro, está definido isso, que a vacina é o único meio que a gente tem mais seguro. Não quer dizer que é 100% seguro? Sim, não é. Mas é o mais seguro, que graças à vacina é que a gente diminuiu o número de infectados e o número de mortes no mundo todo. O Tribunal de Justiça de São Paulo livra a empresa alvo da CPI de indenizar Petrobras. Corte anula decisão contra Global de Maximiano por suspeita de fraude. Então vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz aí a primeira da pauta positiva do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um grupo de cientistas brasileiras ganhou um prêmio internacional, Mulheres Inspiradoras na Ciência, na categoria Science Outreach, da revista Nature, uma das publicações científicas mais conceituadas do mundo. O projeto Parent in Science, Mães e Pais na Ciência, surgiu em 2016, na tentativa de aumentar a conscientização sobre as barreiras da maternidade na área acadêmica. A proposta é lutar por um ambiente científico mais igualitário, diverso e justo. A iniciativa busca inspirar meninas e mulheres a quebrarem inúmeros tabus e terem sucesso em carreiras científicas. Em todo o mundo, as mulheres enfrentam barreiras na ciência e na academia, muitas vezes sendo forçadas a escolher entre sua carreira e a maternidade em um sistema construído em torno dos homens, explicou Fernanda Staniskowski, bióloga brasileira e coordenadora do projeto. A conquista tornou-se ainda mais importante por ser a primeira vez desde a criação do prêmio que o reconhecimento é dado para brasileiros. A premiação foi dada pelo trabalho desenvolvido na sistematização de dados e luta pela implantação de políticas de apoio às mães na academia. Receber o prêmio abre uma nova janela de possibilidades para o movimento, bem como valida que nossa luta é genuína e urgente. O impacto deste prêmio permite continuar perseguindo nossos objetivos, comemora a pesquisadora. Por só notícia boa.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Já vamos entrar então em tempo e oportunidades a partir do livro Insight, mas eu chamo aqui a atenção para meu grupo aqui especial do WhatsApp, para uma mensagem que foi enviada aqui pelo Dalai Lama. Diz a ele assim, ó: só existem dois dias do ano que nada pode ser feito, em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Tá? Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Dois dias não dá para fazer nada, tá? Ontem e amanhã. Mas vê lá o que você faz hoje, que aí sobra aí um crédito para amanhã. E aí, vamos para a frase musical do dia? Acordou com uma frase boa aí? Já que estamos no tempo, eu puxei aqui uma do Legião Urbana, Renato Russo. E aí? Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. E aí, canta o resto. Mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. E aí ele continua: todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. E tão sério e selvagem. Então me abraça forte. E aí, você que tá com a gente aí, o que é que você me diz? O que é que você me diz aí? Mostra a carinha de quem tá na janelinha nesse começo de programa. Tá aqui, você que já tá cantando Legião Urbana, depois pode procurar. Você que chega aqui, diga de onde você fala, o que é que você faz, qual é a perspectiva aí de Balneário Camboriú. Ana Valença, feliz semana nova, é isso aí, Ana. Alan Oliveira, o muro só aparenta ser alto. Flores em você, Ira, ele tá lembrando de outra música aí, ó. Ira, muito bem lembrada. Pregiato Bre, feliz dia todo a você, muito obrigado, Carlos Alberto, que façamos o melhor nessa semana. Isso aí, isso aí. Fabiano Ferreira Gomes diz aqui: orações para a família e amigos de Marília Mendonça. Bora seguir em frente. Ele tá falando com a gente de Santa Inês, lá do Maranhão. É isso aí, Fabiano, tamo nessa dor, né? Mayra Lago de Lima também mandando um feliz dia novo. Marcelo Queiroz de Osasco, São Paulo, feliz dia novo. Denina Miranda, tá aí, muito bom dia para você. Thelma Ferreira César tá aqui desde a primeira hora. Bom dia para todos nós, que a gente possa ser e fazer o melhor, diz aqui a Thelma Ferreira, porque hoje é sempre. Hoje é sempre. Fabiano Garcia, radialista. Carla Souza, feliz dia novo. É isso aí, você pode aparecer no canal aqui, ó, o canal. Marcela Amaral chegando aí junto também. Você pode aparecer que hora que quiser, comentar, dar palpite, falar. Flávio Silva, de Embu das Artes. Você que também ouve a gente pelo podcast, Antônio Carlos Pereguino, pode também, hora que puder, mandar mensagem pra gente. Vamos nessa. Robarros, feliz semana nova. Amo esse programa. Que gostoso, hein? É, e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, Fabiano. É isso aí, continua cantando. Vamos lá. Bom, vou chamar a Roberta aqui para o astral do dia e você segue aí pensando o que fazer de bom, qual é a perspectiva para essa semana, e a gente já volta a refletir sobre o tempo com Daniel Carvalho Luz, lendo o livro Insight. Manda aí, Roberta, o astral do dia.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. A energia desta segunda-feira é de responsabilidade, comprometimento, seriedade e busca por qualidade. O senso de praticidade domina e é bastante propício para produzir e fazer acontecer. O momento é oportuno para falar de assuntos sérios e que gerem negócios. Este dia também é propício para trabalhos que exijam concentração e esforço. Nada deve ser deixado para depois, nem deve ser feito com descuido. Afetivamente, é um bom momento para se comprometer com alguém ou reestruturar uma relação. Pontos fortes: responsabilidade, perspicácia, discrição. Pontos fracos: severidade, inveja, pessimismo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vamos de insight, adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz, o livro das atitudes criativas. Atitudes vitoriosas, tempo e oportunidade. Já faz tempo que considera-se a idade de 60 anos, considerava-se pelo menos, como ocasião em que a pessoa devia abdicar da vida e ir para o pasto. Muitas e prestigiosas organizações aposentam compulsoriamente seu pessoal à idade de 55, 60 anos. É, isso não tem mais a ver com a futura habilidade, né? A maioria absoluta das pessoas acha que o ápice de sua vida está em torno dos 40 anos. Pior do que isso, também põe na cabeça a grande inverdade, a de que vai viver em média 65, 75 anos. Pois é, são métricas que já mudaram a respeito da nossa vida, do tempo de vida. A absorção, portanto, dessa premissa antropológica da vida tem uma consequência, no mínimo, perversa. Ao chegar aos 50 anos de idade, essas pessoas acreditam que lhes falta uma pequena parcela de realizações nesta vida terrena. Como se estivesse chorando pela falta de juventude enquanto tem muito tempo pela frente. O raciocínio se processa mais ou menos da seguinte forma. Como faltam apenas 15, 20, 25 anos para a morte e como o ápice de suas vidas situa-se numa fase anterior, estando, portanto, numa curva descendente, as pessoas enviam ao cérebro a mensagem de que já realizaram 90% de tudo que deveriam realizar. Bah! Este código cerebral, esta lógica de vida tem de ser mudada, claro. Vou nascer, viver minha infância e adolescência, trabalhar durante 35 anos, chegar ao ápice da vida aos 40, 45, aposentar-me aos 55, 60, 65 anos agora e morrer aos 70, 75? Ah, assim não dá, né? E aí? Deve evoluir de maneira vigorosa para vou viver minha infância e adolescência, trabalhar para o resto da vida, aposentar-me nos termos tradicionais ao tempo que o governo permitir, graças à contribuição que eu fiz, e viver o melhor ano da minha vida sendo o ano de hoje, o ano que estou vivendo agora. Vejamos se a idade é realmente um problema. Olha só, qualquer que seja a sua idade, essa pode ser a hora, o momento de tomar a decisão que você adiou desde a sua juventude. Roberto Marinho fundou a Rede Globo quando tinha 60 anos. Ray Kroc abriu o primeiro McDonald's aos 55. Mais de 80% da obra de Jung foi feita a partir dos seus 60 anos. Martin Buber, o grande filósofo, tinha 66 anos quando consolidou a terceira escola buberiana. Henry Fayol deixou mais de 90% de seu legado para o pensamento administrativo, também aos 75 anos de idade. Isso sem falar nas pessoas brilhantes que nos deixaram, né? E sempre virtuosas em todas as fases. Tom Jobim, Austregésilo de Ataíde, Sobral Pinto, Grande Otelo, Herbert von Karajan e outros milhares de exemplos. Eles consolidam a ideia de que o melhor ano da vida pode perfeitamente ser o último. Aliás, por falar em longevidade e presença, na semana passada, Fernanda Montenegro, atriz brasileira reconhecida, ganhou a sua cadeira na Academia Brasileira de Letras pela sua representatividade aos 92 anos e atuando. Bom, no outro lado da escala, jovens têm realmente também grandes oportunidades, esquecendo a idade, esquecendo dos velhinhos como eu até. Thomas Jefferson tinha 33 anos quando redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Isaac Newton formulou a Lei da Gravitação Universal aos 24 anos e o freio a ar foi inventado por Westinghouse aos 23 anos. Dickens tinha 24 anos quando escreveu Pickwick Papers e 25 quando escreveu Oliver Twist. Não importa a sua idade, você tem muito a realizar, sem falar em Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Edu Lobo, toda uma geração que está presente até hoje, chegando aos 80 anos de idade, que escreveram suas grandes obras aos 21, 22 anos de idade e continuam aí produtivos. Então, neste exato momento, em meu próprio caso, falar isso tudo para você não é fácil, né? Eu também tenho aí um futuro limitado. Eu também estou aí com o meu prazo de validade. Mas qual será mesmo o meu prazo de validade? Qual é o seu prazo de validade? Olha, sinceramente, eu estou sem prazo de validade. Para mim, tá valendo enquanto eu acordo e vou dormir. Todo dia eu estou aqui com a minha adolescência. Todo dia eu estou aqui firme. Então veja lá o que você vai fazer com a sua existência, com a vida que você tem para viver hoje, com o que você pode fazer hoje, com você fazendo o que você faz hoje para deixar como legado amanhã. Não importa se você tem 15 anos de idade, ao me ouvir. Não importa se você tem 75 agora, ao me ouvir. O importante é se apropriar do tempo que você tem. Enquanto você acordar a cada manhã, enquanto você puder respirar, pensar, sentir, tiver autonomia e independência para fazer alguma coisa, não deixe de fazer. Se você ganhou o dia, se você ganhou mais um ano, faça. Não fique quieta aí, não fique parada. Bota o seu cérebro para funcionar, que isso já provoca muitas ações. É isso aí. É a futura habilidade, né, Daniel Carvalho Luz? Argumento adaptado do livro Insight 1. Veja lá o que você vai fazer com o futuro. E não tem futuro quem não se atira ao presente. Momento Insight, adaptado do livro das atitudes criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Saí, né? Trazer aqui o Daniel, deixa eu só dar um oi aqui pro Lúcio Jorge, que chegou também, maravilhosa semana a todos, São Bernardo de Campo, Thiago Silva, Venceslau, Nair Cardoso, Rubens Lopes passou, nosso querido amigo, nosso parceiro, transmite lá pro grupo Mudar o Mundo é Possível, Vila Guilherme, com mais de 30 mil pessoas ali, passou aí por uma cirurgia, ficou meio ausente aí, cara, de volta aí, vamos firme, né? Obrigado aí, força pra você. E segue o seu trabalho, que a sua luta é grande também aí. Você que tem um papel público aí, que é um cidadão aí, que articula muita coisa na região, além de motivar tanta gente aqui pela rede. Daniel Carvalho Luz, vamos falar desse tempo aí, esse texto seu aqui do Insight desta semana, né? Que na verdade é do Insight 1. Fala com todas as gerações, né? Como é que a pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Você citou as pessoas aí que fizeram grandes obras, começaram grandes coisas, que estão aí até hoje, começando depois dos 60. Ao mesmo tempo, gente muito jovem, né? Hoje a gente, por causa das startups, tecnologia, é gente muito jovem empreendendo. Então, gente jovem, gente velha, gente média empreendendo, só pode dar em boa coisa, né?
É, eu acredito nisso. E olha, não temos tempo a perder, né? Acho que a gente, é claro, fazer um esforço de morrer jovem o mais tarde possível. Esse é um grande desafio, né? E essa coisa que nem tão jovem, nem tão velho, né? Quem já não ouviu essa famosa frase de alguém, né? Que diz, não, mas você é muito jovem para isso, né? Ou alguém que diz, não, você é muito velho para isso. Acho que a gente... muitas vezes tem que ignorar esses comentários, né? Porque imaginou se Mozart, né, que compôs a sua primeira obra aos 7 anos de idade, tivesse ouvido, não, você é muito criança para isso, para fazer alguma coisa tão densa, tão complexa, né? Então, eu entendo assim que é oportunidade, né? A gente não pode perder as oportunidades, né? A gente para de aliás, a gente começa a envelhecer quando a gente para de crescer, né? Então, não existe idade, né, para você crescer. Todo tempo é tempo, né? Edineu, eu me lembro uma ocasião, eu estava fazendo uma palestra e eu tinha um grupo grande numa sala, numa empresa em que eu fui convidado a falar, e lá eu desenhei uma linha, né? No extremo eu coloquei nascimento, no outro extremo eu coloquei o fim, que lamentavelmente todos nós temos, e eu brincava com as pessoas. Tinha um senhorzinho lá, que tinha lá os seus 60 e poucos anos, eu pedi para ele vir até o Flipchart, né, onde eu tinha desenhado a linha, e pedi para ele colocar o dedo aonde é que ele estava naquela linha, né, que era a linha da vida, né? E eu achei interessante a postura dele, né, porque eu imaginava que ele ia colocar do meio para frente.
E congelou aqui, será? Não sei se congelou para mim ou para o Daniel. Daniel está falando da pessoa que foi lá, ficou surpreso. Certamente ele colocou antes da metade ou do início. Bom, é isso aí. Daniel Carvalho Luz deu uma congeladaça ali. Opa, Daniel Carvalho Luz parou. Bom, mas enfim, eu estou lembrando aqui da Leila Navarro. Da Leila Navarro, acho que é melhor o Daniel sair e voltar. Estou lembrando aqui da Leila Navarro, que sempre lembra de uma frase bacana, ela que é muito ativa, né? Sempre muito ativa. Ela fala assim, olha, vida longa e morte súbita. É isso aí, a gente quer que a hora de ir embora seja no tempo certo, né? Quando a gente já tiver preenchido aí essa jornada longa da vida, e que a gente vá naturalmente no tempo de ir. E que seja uma vida longa, claro, para a gente aproveitar todas as fases. A Leila Navarro, aliás, ela esteve aqui com a gente outro dia. Essa semana ela está na FAAP lá no stand-up. Ela está sempre inventando uma coisa nova para o seu stand-up. Está aí comemorando, ela já está antecipando os 70 anos. Ela que faz agora, mês que vem, 68. Eu também, ela faz dia 5, eu faço dia 3. Mas enfim, ela fica falando sempre disso também, de ocupar o espaço. Ela está inovando, sempre fazendo alguma coisa nova, porque essa é a pegada, né? Essa é a pegada. É, o Daniel estava dizendo, é você não dizer ou não ouvir os outros que dizem o que você deve fazer no seu tempo. É você que diz se você está com idade ou não. É você que diz. O Daniel estava falando do exemplo, né? É, eu estava recomendando aqui agora que você saiu do ar, Daniel, da Leila falando. Uhum. É, vida longa e morte súbita. Mas significa longa, né? Não quer dizer que a gente quer morrer de qualquer tipo de acidente, mas de uma maneira natural, mas que seja natural, sim. Aquele infarto fulminante aos 90 e tantos anos de idade por causa de uma emoção arrebatadora, quando você está lá tendo romance com uma jovem ou um jovem, né, vibrante e tal. Mas, Daniel, você estava dizendo do exemplo, quando você colocou a linha do tempo no flip chart e o cara foi lá, colocou o lugar dele. Que lugar é esse que ele colocou?
Então, cara, ele colocou bem no início, né, e deixou todo mundo perplexo, né, porque a gente esperava além do meio da linha, né. E aí a gente pegou, mas por que você colocou ele? Falei, porque eu tenho uma vida inteira pela frente. Não importa se é 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu vou viver com toda a intensidade, né? Eu achei isso muito legal. Isso mostra que a gente é tão velho quanto a gente deseja ser, né? Então, a mentalidade tem que ser uma mentalidade jovem, né? A gente para, como eu disse, a gente para de... Aliás, a gente começa a crescer quando a gente para de crescer, né? Eu acho que vale a pena a gente alimentar essa coisa da idade jovem, né? Dentro desse conceito de tempo, Irineu, eu considero assim, que a gente tem 3 idades, né? A idade cronológica é aquela que está no nosso registro de nascimento. A idade biológica é aquela que tem muito a ver com o cuidado que a gente tem com a nossa saúde, né? E a idade psicológica, que também tem a ver com como é que a gente cuida da nossa cabeça, né? Então, eu acho que cuidar da idade biológica e cuidar da idade psicológica, você supera essa coisa da idade cronológica. Você pode estar aí aos 80 ou aos 92, como você citou, Fernanda Montenegro, muito bem, né? É isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que sentir a idade que a gente acha que tem, né? Isso vem do psicológico, não a idade cronológica, a idade da certidão de nascimento.
A gente tem tratado muito, né, Daniel, com o Insight, que era o planejamento estratégico para a vida, as palestras que a gente tem feito baseado nesse livro e com toda a sua experiência também na condução de equipes e também com o tema futurabilidade, que é essa reflexão em relação a como é que a gente vai para o futuro, considerando o futuro que a gente tem, o futuro imediato. E a gente está num momento realmente bastante complexo, né? Complexo no VUCA, complexo no BANI, de entender o mundo e entender o nosso lugar no mundo. E às vezes a idade que sempre impactou a gente, quando a gente tinha essas fases, né, de vida, onde você se aposentava, ia para casa e não voltava mais para o sistema produtivo, isso acabou. Então hoje a gente tem que pensar, eu tenho que aprender a vida inteira e tenho que trabalhar a vida inteira. Isso é ruim? Não. Isso é bom, porque me mantém ativo, me mantém presente, talvez vivendo até essa quarta idade, que talvez pudéssemos incluir nisso que você falou. A idade social, é a idade em que eu me sinto à vontade para participar da sociedade, para ir ao show aos 80 anos de idade, para ir andar na Avenida Paulista ou na praça a qualquer tempo, para arrumar uma namorada com 90 anos de idade, para achar uma coisa para fazer, porque eu tenho uma vida inteira pela frente, é isso aí. É a vida que eu tenho pela frente que é inteira. Aquela que ficou, já não tenho. Por isso que é muito legal a metáfora do seu aluno lá. Você, olha, tudo que eu tenho é inteiro pra frente. É uma totalidade para viver. Então, ó, se eu tenho 5 minutos para viver, eu tava falando disso esse fim de semana também, com um rapaz, você, olha, se você tem 5 minutos, o que você faz com esses 5 minutos? Agora, a gente não vai ficar só tomando o melhor vinho, não vou procurar só o meu afetivo, o que eu faço, como é que eu marco a minha presença? Do ponto de vista das organizações, Daniel, a gente fica hoje lembrando as pessoas que ela tem que estar atenta, né, na tal da aprendizagem ativa, interessada, porque o mundo precisa dela em todas as idades e ela precisa também ser produtiva. E o que é que a gente pode lhe fazer, Daniel? O que, que você, como consultor, professor, mentor, faz para lembrar a pessoa que ela tem competências, que ela tem habilidades, que ela tem que se lançar, que ela tem que arriscar coisas novas em todas as idades, seja empreendendo ou seja intraempreendendo? Como é que a gente cria um processo desses, Daniel?
Eu gosto muito dessa coisa do mix de geração, né? Essa diversidade etária que acontece no mundo corporativo e que hoje eles estão mais conscientes, as organizações estão mais conscientes com relação a permitir que pessoas como eu, como você, a gente dê a nossa contribuição, né? Nós temos aí um aprendizado, né? Tivemos uma escola interessante, ainda que não tivesse aquela tecnologia, mas tivemos uma vivência muito rica, né? Em termos de aprender a lidar com situações, né? Aprender a lidar com crises, né? Então, eu gosto muito de um conceito que eu comecei já há quase 10 anos atrás a trabalhar, quando eu saí do mundo corporativo como empregado, né? Eu passei a estar no mundo corporativo como consultor, como mentor, como palestrante, né? Que foi juntar aqueles meus colegas que eram executivos e tinham uma tremenda experiência. A gente criou um grupo era o grupo dos velhinhos que a gente chamava, né? Um grupo de pessoas que tinham uma tremenda experiência e podia disponibilizar aquela experiência para as organizações, né? E aí eu acabei entendendo uma coisa, né? Que na carreira da gente tem aquele momento que é o plantar, né? Você se empenha, você se esforça, você faz um pós-graduação. É aquela fase dos 20 até os 40 anos, né? Você planta. Dos 40 até os 55, cara, é hora de colher aquilo que você plantou. É onde a gente consegue as nossas promoções, é onde a gente consegue, de alguma forma, atingir lá o nível C, né, do mundo corporativo, né? E aí chega uma hora que, precocemente, infelizmente, as empresas te aposentam, né? E é a hora de você contribuir, né? Então, são três fases, é plantar, colher e contribuir, né? Eu estou nessa fase agora da contribuição, ajudando as organizações a se estruturar, a lidar com a diversidade etária, a aproveitar o melhor disso. Eu acho que você também, com a sua Futurabilidade, você acaba também, de alguma forma, contribuindo com as organizações para elas entenderem esse momento e aproveitar o máximo dos seus talentos. E os talentos não precisam ser jovens. A gente gosta muito de associar talento à juventude, não. Mas tem o talentoso com 80 anos, né? Tem o talentoso com 90 anos, né? Tem a talentosa com 92 anos, né? Então, esse é o momento que a gente vive. A gente não pode perder essa oportunidade, né? Se a gente olhar para a história, Irineu, a gente vai encontrar aí pessoas que produziram intelectualmente até os seus quase 100 anos, caso de Goethe, de Kant, de Francis Galton, que foi um cientista, de Monet, que produziu as suas obras depois dos 80 anos. Então tem muita gente boa aí que contribuiu, né?
Aliás, deixou uma grande contribuição. O Monet, aquela mostra que estava em São Paulo, está aqui no Shopping Iguatemi, em Campinas, hein? Já que você citou o Monet, vale a pena essa visita lá, hein?
Isso aí.
Então, Daniel Carvalho Luz, mas sim. É isso aí, a riqueza que existe dentro de cada pessoa está com ela. É como você falou, não pode ter que ter a diversidade etária, e as organizações ganham muito quando ela tem a diversidade. E você também ganha muito quando você sabe acolher o jovem, e quando você sabe acolher o velho. Porque realmente a gente tem a energia de cada geração, e às vezes preconceito daqui e dali, limitações de lá e de cá. Então a não combinação, a não conciliação é uma grande perda de tempo e um prejuízo. Quando a gente consegue conciliar a experiência de quem viveu e ao mesmo tempo a necessidade, a curiosidade, a testosterona de quem está chegando, a combinação disso é muito criativa e poderosa. Primeiro porque o experiente vai ajudar o jovem a não inventar a roda. Então, se olha, isso daí tá, já foi feito. Você não tem como melhorar aquilo que está feito, evoluir. Às vezes, a gente inventa muito pouco, né? Mas a grande história da evolução é a inovação. É sempre uma coisa a mais que você coloca para dar resposta a demandas de cada época. Mas acho que é esse o esforço hoje, né? Sempre teve uma divisão de geração e hoje a gente está quebrando tudo quanto é divisões. Divisões de gênero, divisões etárias, divisões sociais, porque é esse combinado, esse diverso, tudo incluído, tudo junto e misturado, como a gente fala, né? É que produz o melhor caldo, que vai produzir o melhor jeito em todos os tipos de comunidades, organizações. É isso aí. Eu tô nessa, Daniel. Eu vou fumar a vida até a última ponta. Outro dia eu estava falando lá numa palestra para estagiários. Eu falei, olha, eu não tenho culpa pelo mundo que vocês estão recebendo. Tá muita coisa para resolver aí. Eu sei que eu tenho que pedir desculpas para vocês aí, né? Sabe, você falar com gente que está entrando na faculdade, você já fez muito isso. Olha, desculpa aí pelo mundo que vocês estão recebendo, tem um monte de coisa que vocês não escolheram. Pô, todo mundo achou muito bacaninha. Agora você, tô aceitando, muito obrigado, que a gente resolveu também, tá? A gente adiantou bastante o lado de vocês. Agora vamos junto. Daniel, vou fazer uma pequena pausa aqui para a gente voltar a falar disso aí dentro do planejamento estratégico para a vida. Vida é para ser vivida intensamente até o último momento, até o último suspiro, do melhor jeito possível. Vamos falar disso. É trabalho, é amor, é família, é espiritualidade, é tudo que é importante para você ter uma vida integral, uma vida total, uma vida 360 graus. Já volto com você, Daniel. Deixa eu dar uma olhadinha no portal ali para saber como é que estão as notícias e voltamos a falar de tempo e oportunidade já. Vou entrar aqui no portal do Jornal do Brasil. Manchete: Banco Mundial promete 25 bilhões de dólares por ano para ação climática. A decisão foi anunciada na COP26, na Escócia. Será realizada por meio de projetos e programas de alto impacto que reduzem as emissões de gases de efeito estufa, promovem a adaptação e reduzem a pobreza e desigualdade. Pois é, isso aí é estímulo para governos, né? Governos que têm projetos, daí tem esse dinheiro disponível lá. Por isso que os mandatários, os governantes, as lideranças mundiais vão à COP para assinar protocolos, viver experiências. Aqueles que vão lá só para fazer discurso bacaninha não adianta, como disse a Greta, né? Olha, não adianta fazer discurso e não fazer nada, não dizer o que é que vai fazer. O discurso, o papel, cabe tudo. A questão é a prática, tudo é a prática. Cientistas renunciam a prêmio após Bolsonaro retirar pesquisador contrário à cloroquina. Um grupo de 21 cientistas renunciou em carta aberta à Ordem Nacional do Mérito Científico atribuída por Jair Bolsonaro, que removeu a medalha a um especialista que se opôs ao medicamento. Sem contar que o presidente tinha também concedido a si mesmo o mérito de contribuição de ordem científica. Mas, enfim, é mais uma que tem que engolir. Na verdade, a comunidade científica ela é estruturada de uma maneira independente da política partidária, do interesse de governante, seja o Bolsonaro, Lula, Temer, Dilma, quem quer que seja. Então, quando você começa a interferir politicamente, ideologicamente, em tudo quanto é entidade, a gente sabe que isso não vai bem. E foi muito bem aí esse comunicado, onde todos renunciaram ao prêmio, porque ele se desqualifica com uma intervenção dessas. Vamos lá, mais outras notícias aqui do Jornal do Brasil. Informe JB, Rosa Weber cancelou o Bolsolão. E mais, Manrio, Papai Noel. Bom, em relação a Rosa Weber, ela simplesmente está interferindo nessa tal PEC, que é um passa-boiada, né? Em nome do auxílio emergencial, que é importante, que pode ser feito por medida provisória, faz-se a PEC, é uma dinheirama muito grande, onde a maioria do dinheiro vai para deputados, para emendas e para esse tal orçamento secreto, que é onde pega. Que orçamento secreto é esse, né? Não, a gente tem que saber o que gasta, por que gasta, e também está questionada aí por que tanta pressa em fazer essa PEC, sendo que existem outros meios de fazer o auxílio emergencial, uma vez que não precisou de PEC em 18 anos de Bolsa Família. Coisas da política, para encerrar aqui o Portal JB. Um país que não investe em educação não estará à altura dos avanços tecnológicos do 5G. Roberta, manda aí a sua da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O WhatsApp começou a liberar uma atualização que permite usar o aplicativo em outros dispositivos sem necessidade de ter um celular conectado à internet. Com a função, é possível acessar conversas no aplicativo para computador ou no WhatsApp Web, mesmo que o seu smartphone esteja desligado. Há um limite de 4 dispositivos conectados simultaneamente. Ao ativá-lo pela primeira vez em sua conta, o WhatsApp mostra uma notificação de que todos os dispositivos previamente logados serão desconectados e você terá que realizar um novo login usando o código enviado para o celular. Posteriormente, o uso não depende mais de uma conexão com a internet no smartphone. Basicamente, agora cada aparelho tem um código próprio para identificação e todos eles são vinculados à sua conta em uma lista de dispositivos no servidor. A novidade não dispensa completamente o uso de um celular. Você precisa de um smartphone como aparelho principal para confirmar seu número de telefone e conectar novos dispositivos. Caso o aplicativo não seja aberto no seu celular por mais de 14 dias, o WhatsApp vai desconectar automaticamente todos os outros dispositivos logados na sua conta. A empresa precisou adaptar seu sistema de segurança para permitir o uso de múltiplos dispositivos sem a dependência da conexão com o smartphone. Vale ressaltar que a função altera o código de segurança do WhatsApp. Portanto, não se assuste ao receber a mensagem de que um amigo mudou seu código no aplicativo. Provavelmente, você verá muitas dessas nos próximos dias.
Fica ligada, fica ligado. Deixa eu entrar aqui na página Preto Sou, do nosso colaborador Sandro Mendes, sempre aqui prestando atenção no que está na imprensa em relação às pautas de diversidade e inclusão. Técnicos negros estão em alta na NBA depois de pedido de jogadores. O avanço na representação agora, 13 dos 30 postos de treinador da liga são ocupados por negros. Surgiu um e-mail a um diálogo nacional mais amplo sobre raça e sobre as práticas dos times na hora de contratar profissionais. Jogadores negros fizeram com que suas vozes fossem ouvidas em busca de mudanças que eles consideram que já deveriam ter acontecido há muito tempo. Outro tema aqui destacado pelo Sandro no Preto Sou, Adilson Moreira, é preciso mudar a cultura jurídica para efetivar punições ao racismo. O professor debate em livro como práticas discriminatórias determinam a forma como pessoas são tratadas no judiciário. Qual o apelo do direito na promoção da justiça? Aliás, qual o papel do direito na promoção da justiça e como isso pode impactar os diferentes grupos sociais? Esses são alguns dos questionamentos propostos pelo livro recém-lançado Direito Antidiscriminatório e Direito Pessoal, organizado pelo professor Adilson Moreira. Legal aí, Sandro Mendes, muito obrigado, ele que é o nosso agente informal, nosso repórter de diversidade e inclusão, e fica de olho em tudo que acontece e divulga também, posta lá na sua página do Facebook Preto Sou. Vamos voltar para o nosso papo com Daniel Carvalho Luz, hoje tempo e oportunidade. O tempo é o seguinte, diz Jackson Brown Jr. Daqui a 20 anos, você estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas coisas que fez. Então, solte suas amarras, afaste-se do porto seguro, agarre o vento em suas velas. Explore, sonhe, descubra. Vamos lá! Trocando ideias em mais um diálogo nutritivo aqui no Feliz Dia Novo, na sua rede positiva de rádio.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Como não morrer antes de morrer? Eu vou chamar aqui de novo para o meu futuro habilidade, mas a gente quando fala disso, né, Daniel? A gente não está falando da questão física, biológica, é você cuidar da sua saúde, prestar atenção no que está acontecendo, não correr muito perigo, nem riscos, seja de saúde, nem com direção perigosa. certo? Então, o não morrer é o seguinte, como se apropriar das coisas do seu tempo. Daniel, essa atualização que a gente fala hoje em tempos de mudança tecnológica, transformação digital e tal, fala-se muito em soft skills. São habilidades sutis, habilidades importantes que não são da máquina, mas que têm a ver com essa interface que a gente tem que ter com esse mundo tecnológico. Isso favorece as pessoas em qualquer idade. Então, tem gente que talvez ainda tenha preconceito com tecnologia, mas esse é o meio do velhinho trabalhar até o último dia da vida, porque ele trabalha com inteligência, com experiência, com conhecimento e usa essa interface, usa o teclado para falar com o mundo, para produzir, para gerar a produção. Não é isso?
É isso, cara. E eu me sinto assim, de uma certa forma, né? Você sabe que essa coisa dos soft skills, né? Claro, o mundo corporativo e o mundo consultivo gosta de criar aí alguns rótulos, né? Para facilitar o trabalho, para agrupar. Mas, assim, é habilidade mesmo, né? Não precisa ser soft nem hard, né? São habilidades... São habilidades necessárias, né, para o tempo que a gente vive, né? Então, para qualquer pessoa, né? Eu entendo que para a gente que é mais não sei se vou chamar, eu nem sei como é que a gente rotula, eu não sei o que fazer com os meus aniversários, né? Como é que eu classifico, né? Mas eu digo assim, a gente que tem juventude acumulada, vamos tratar assim, é juventude acumulada, né? A gente passou por diversas fases, né, desse mundo dos negócios, do mundo corporativo, e em toda época sempre tinha um jargão, né? Mas sempre foi habilidades necessárias para você se sair bem, para você conseguir resultados naquele momento, né? E neste momento agora, são essas famosas soft skills, são algumas habilidades sociais, habilidades necessárias para conviver, para lidar aí com os mais jovens ou com os mais velhos, né? Que são os soft skills. Mas, para mim, é tudo habilidade necessária para aquele momento, né?
É habilidade e determinação, né? Você tem que arregaçar as mangas, né? Às vezes é pegar no pesado, às vezes é hard, mas é o que eu posso fazer com o meu tempo, com a minha inteligência, com o que eu sei, com o que eu quero, com os meus desejos, com a minha vontade, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente aqui na empresa, o que eu posso fazer de trabalho voluntário. Enfim, você tem que fazer. Fazer é importante. A gente só pensar, ter noções maravilhosas, mas que ficam enjauladas na cabeça da gente, não serve para nada. Nem o amor serve ficar enjaulado. O amor é um verbo para ser exercido, exercitado em todos os tempos verbais, mas ele é prática, né? Não é simplesmente um sentimento só ali para você falar, ai, que legal, ai, como eu fico emocionado, não. E aí, como é que eu pratico o amor em tudo aquilo que eu faço? Essa é a pegada. Então, Daniel, eu estou também nessa fase, a gente estava lembrando a Leila agora há pouco, que caiu a linha. A Leila é nossa amiga, fizemos tantos eventos juntos com ela e faço também. Ela que está no stand-up, ela que está comemorando daqui a alguns anos a chegada dos seus 70. Eu que vou fazer 17 agora, que desde que eu fiz 40 eu comecei a tirar um até zerar nos 80. Então eu vou fazer 17 e quando eu zerar eu começo a contar hora extra. Mas enfim, eu estou fazendo uma coisa, Daniel, e a gente tem participado juntos disso, que é a matemática da finitude. Então você tem que fazer planejamento, que é aquilo que a gente sempre tratou no seu programa do Planejamento Estratégico para a Vida. Não sei quantos eventos a gente já fez abertos e eventos dentro de empresas, que é Planejamento Estratégico para a Vida, que vale para tudo. Mas a matemática da finitude é o seguinte, olha, se você já está numa idade madura, você não faz investimentos, você não pratica esportes, você não se insere nos modelos operacionais como se você tivesse 20, é claro. Então, quando você tem 15 anos de vida, quando você tem 20 anos de vida que você imagina produtiva, então, o que é que você faz? Esse é o cálculo. O que é que eu faço de melhor com o que eu tenho de conhecimento, com o meu repertório, nestes próximos 5 anos de vida, ou nesses próximos 10, ou antes de eu falar, meu, aqui eu vou tirando o pé do acelerador para viver experiências intelectuais, emocionais e espirituais. Mas até lá eu vivo experiências físicas e de trabalho e operacionais. Como é que a gente pode organizar, Daniel, um planejamento estratégico para a vida? A gente vai fazer evento ainda. Assim, olha, o que é que eu faço com esses 10 anos que eu tenho, que eu quero ser produtivo? Essa é a matemática. Aí eu uso as minhas competências para falar o que, que eu tenho que fazer e o que, que eu tenho, especialmente, que deixar de fazer. Essa é a matemática? O que, que eu tenho que deixar de fazer é importante também, Daniel?
Opa, vez por outra a gente tem que passar um filtro, né? Você colocou um tema interessante, Irineu, que é do planejamento estratégico para a vida, e eu tenho feito, de alguma forma, com alguns colegas meus, que é o pós-carreira, né? A turma aí, os executivos que de repente, puxa, chegou... E como eu disse, as empresas têm sido cruéis, né? Aposenta a gente muito cedo e muito precoce, né? E o que fazer com toda essa história, com todo esse conhecimento? Então, dentro do planejamento estratégico para a vida, sobretudo quando se trata de um executivo ou de qualquer profissional que tenha a sua história, eu gosto de ajudá-los a pensar no pós-carreira, né? A gente ganhou longevidade e, puxa vida, aos 60 você está se aposentando, você tem aí pelo menos mais 40 pela frente que tem que ser produtivo, né? O que fazer com isso daí, né? Então, há tempo e esperança se a gente combinar paciência com coragem. Aliás, essa frase não é minha, é do Churchill, tá? Então, sempre há tempo e esperança, né? Aliás, tempo e esperança, fica a minha dica de leitura, que tem tudo a ver com isso que você comentou aí, né? Que é o planejamento estratégico para a vida. Esse livro aqui que chama-se O Design da Sua Vida. Bem interessante, é um livrinho fácil de ler, é como criar uma vida boa e feliz, independente de qual a sua idade. Se você tem 13 ou se você tem 70, sempre há a possibilidade de você construir, né, fazer um design para a sua vida, um projeto em função dos próximos 5, 6, 10 e, por que não, 20 ou 30 anos. Né?
Muito bem, Daniel Carvalho Luz. Você que quer contratar o Daniel para sua empresa, para consultorias, mentorias, você acha o Daniel no Facebook, você acha o Daniel no LinkedIn e eu também, os nossos eventos, nossos encontros, diálogos, palestras, a trilogia, insights, sabe, histórias, reflexões para o desenvolvimento, né, de organizações, desenvolvimento de pessoas, para a busca de resultados e também para pensar esse mundo novo, esse mundo que a gente tem para fazer todos os dias. Quando completei 24 anos, formado em terapia ocupacional, me perguntei o que seria quando ficasse velho. E hoje, com 46, vou abrir uma escola. Aí, ó. É sempre. É isso aí. A gente tem etapas onde a gente realiza aquilo que a gente sonha, né? Põe em prática, põe em pé, né? Mas, Daniel, diga aí, então a dica de livro fica aí, o design da sua vida. Gostei. O design da sua vida. E você aí vai pensando no design da sua vida. Design para as indústrias hoje é função, mas você pode ter o design como desígnio, como destino na sua vida. Enfim, tem algumas interpretações bonitas de design, né? Mas aí, o que, que você vai fazer com o futuro que você tem? É muito? É pouco? É futuro? O que, que você vai fazer com o resto da sua vida inteira? Então, certo, Daniel?
Oi, Daniel. Vou deixar Dica. Algumas dicas aí, tá? São Isso. as minhas últimas palavras, que a gente está quase encerrando aqui, mas fica lá. Não desista dos seus sonhos, não comprometa a sua integridade, não recue, não silencie, não se desespere, não olhe para trás, faça diferença, faça amigos, viva, mantenha a perspectiva, continue agradecendo, continue sonhando, continue escutando, continue acreditando, continue ajudando, continue amando e continue sorrindo. É isso aí.
Daniel Carvalho Luz, autor do livro Insight, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, que a gente anda junto com esse livro já faz 20 anos com muita alegria e muito feliz também por tanta recompensa que a gente recebe das pessoas todos os dias, né? Pô, fala pro Daniel, ou é porque o Irineu ouviu o CD, porque o Daniel, enfim, ficam relacionando, mas é isso aí. É ele o homem. Insight 1, 2, Fênix, carregando a bateria humana e toda segunda-feira aqui com a gente. Obrigado, Daniel. Até segunda, então. Até mais. Eu que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui no portal do Antagonista, esse jornal conservador, portal conservador de direita. Vamos ver o que é que ele diz pra gente nas suas manchetes. É o Moro estúpido, assina Diogo Mainardi. A semana tem dois acontecimentos que podem mudar o futuro do Brasil: o julgamento do STF sobre as emendas secretas e, no dia seguinte, o anúncio de candidatura de Sérgio Moro. Pois é, o antagonista também se fez dentro da estrutura dos vazamentos do Lava Jato, ou da Lava Jato, tá aí. Continue Cunha, em seu novo artigo no site do filho de Luiza Trajano, Eduardo Cunha, engrossa pré-campanha contra Sérgio Moro. Ele repete o argumento fantasioso de que o ex-juiz sempre quis ser presidente da República e usou a Lava Jato para limpar seu caminho até o Palácio do Planalto. Pois é, é o Cunha que está falando, mas é, enfim, o Moro realmente é um cara que do Ministério Público teve uma ação política, e agora está claro isso, por ter participado do governo Bolsonaro e por ser candidato. Ele está na política, talvez como sempre esteve. Outros assuntos aqui, achei no mínimo deselegante, diz diretora da Fiocruz Amazônia, sobre revogação de medalha, sobre aquele assunto dos cientistas que se recusaram a receber o mérito porque o presidente quis interferir, justamente tirando dela, que não apoiou a cloroquina como ninguém, nenhum cientista quase de renome apoiou. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, traz aí a última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pesquisadores suecos desenvolveram um método completamente novo de estimulação nervosa, usando microeletrodos ultrafinos para combater a dor intensa. A técnica forneceu um alívio da dor eficaz e personalizado, sem os efeitos colaterais comuns dos medicamentos de alívio da dor. A dor é bloqueada pela ativação dos centros de controle da dor do cérebro, que, por sua vez, bloqueiam apenas a transferência de sinal nas vias da dor para o córtex cerebral. Conseguimos um bloqueio quase total da dor sem afetar qualquer outro sistema sensorial ou habilidade motora, o que é um grande avanço na pesquisa da dor. Nossos resultados mostram que é realmente possível desenvolver um alívio da dor poderoso e sem efeitos colaterais, algo que tem sido um grande desafio até agora, disse Matilda Forne. Como é um tratamento invasivo, o estudo até agora só foi realizado em cobaias. O próximo passo é saber se os resultados podem ser transferidos para os humanos.
Então tá bom, já foi rapidinho, hein, gente? Rapidinho passa esse tempo, tá vendo? Como o tempo passa, já é segunda-feira e você já tá com tudo aí. O que é que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer do tempo, o que você vai fazer das oportunidades que sempre existem. Todos os dias surgem possibilidades e você deve aproveitar e embarcar, entrar no fluxo da humanidade, colocar sua energia, colocar suas ideias, colocar suas emoções naquilo tudo que você faz, colocar o seu significado aí. Eu vou encerrar aqui com o Mário Quintana, falando também do tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Assinado aqui direto do meu grupo especial de WhatsApp, Mário Quintana. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, agradecendo aí toda a turminha do Feliz Dia Novo, a setup do Ulisses Galucci, o Thiago no controle total, Isidro, pesquisa da Via Guiar, rede de rádios positiva. Obrigado aí você que ouve a gente pelas rádios. Obrigado aí, Davi, companheiro lá de primeira hora, desde Botucatu até os tempos atuais. Eita, gente de Botucatu, hein, Davi? E Roberta, manda aí então, a Roberta que está aqui na apresentação, manda aí o que tem amanhã. Valeu.
E ficamos por aqui. Valeu sua presença mais uma vez aqui conosco. Acesse todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Esperamos você aqui amanhã. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.